Reunião da Igreja em Curitiba, 5 de março de 2017. Por Alberto Casapietra. Assunto: a tão grande salvação. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Quero declarar nessa manhã que o Senhor está no centro da congregação. E eu dou a Ele também a preferência nesta manhã de que Ele seja a pessoa, a única pessoa que a gente possa olhar com toda a liberdade que tem os filhos de Deus. Você tem consciência nesta manhã da realidade do reino de Cristo? Você se movimentou para chegar até aqui nesta manhã? Todos nós nos movemos na direção do Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, na união com Cristo. E eu quero dar preferência, Senhor, esta manhã. Ele tem o primeiro lugar na minha vida. Ele tem o primeiro lugar na minha família. Ele tem o primeiro lugar na igreja. E eu creio que nós temos que atentar também quando o Senhor traz o seu toque no andar da Assembleia. Eu creio que nós precisamos ser trabalhados para a gente estar numa harmonia no espírito e sensibilizados pela necessidade do outro. O reino de Deus é o outro. E nós somos chamados a transmitir esse reino pelo testemunho, pela nossa vida, pela nossa família. Eu queria abrir com os irmãos ali Apocalipse 12. Capítulo 12 do livro de Apocalipse. A partir do versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Aleluia. Estamos convictos disso nesta manhã? Que é chegada a salvação. A salvação chegou para você. A salvação chegou para mim. Fomos alcançados com uma tão grande salvação. Será que poderíamos nesta manhã nos lembrar do momento exato que a salvação tocou na sua vida? A gente pode olhar introspectivamente diante do nosso coração e avaliar o dia que chegou essa tão grande salvação na tua vida. Isso para mim está bem nítido no meu coração, no meu espírito está registrado. Dia 8 de julho do ano de 1973, às 9 horas da noite aproximadamente, eu fui alcançado por essa tão grande salvação. Você consegue lembrar esse momento? Que você foi marcado pelo Senhor. Que veio a visitação da salvação. E que você foi tirado de um lodo de pecado. O Senhor te tirou de um lugar de miséria. Este é o motivo. Nesta manhã, nós temos que celebrar diante desta mesa do Senhor. Diante do sangue. Diante do pão. Que testificam acerca dessa tão grande salvação. Que o Senhor sensibilize o teu coração nesta manhã. Nós precisamos que o Espírito Santo sensibilize o nosso coração. Nosso espírito está pronto. Sempre está pronto. A nossa alma não se curva com facilidade. Mas esta manhã nós temos essa liberdade dos filhos de Deus de permitir que o Espírito Santo faça você lembrar do dia da tua salvação. E graças ao Senhor, essa salvação tem uma continuidade. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Eu glorifico o Senhor por essa caminhada, servindo o Senhor, servindo aquele que morreu por mim. O justo morreu pelos injustos. Eu era culpado. Mas o Senhor me absolveu pelo perdão. Pelo perdão e derramar do seu sangue. Nesta manhã, que o Senhor nos dê uma visão mais ampla do sacrifício do Senhor, que foi pleno, completo e glorioso na cruz. Desprenda-se nesta manhã de todo sentimento que não é o sentimento de Cristo. Abra teu coração para Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. O Senhor está na porta do nosso coração nesta manhã para trazer da sua realidade e do seu reino. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Está sendo pregado outro reino na terra que não é o reino do Senhor. Conformação com esse século que passa. Tudo isto que está ao nosso redor é passageiro. Mas temos diante de nós aquele que é o Senhor dos céus e da terra, do mar. Aleluia. Então a salvação chegou à tua casa. Eu creio que a salvação continua. O Senhor é um Deus que salva. Ele está salvando o seu povo todos os dias. As circunstâncias, as tentações, as perseguições, a oposição de Satanás, que podemos ver agora na segunda parte desse versículo. Há uma oposição daquele que odeia o Senhor e odeia o seu povo. A segunda parte deste versículo diz assim: sabedores nós que a salvação é do Senhor, a força do Senhor, o reino é do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Aleluia! E a segunda parte diz assim: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Nós estamos nesse processo de Deus. Deus tem muito cuidado com o seu povo. E ele é o único que pode derrubar. Derrubar quem? O acusador dos nossos irmãos. Eu temo muito. Eu temo muito de que muitas vezes, na nossa distração espiritual, na nossa falta de vigilância, a gente acaba fazendo observações, dando as nossas opiniões, dando o nosso parecer. Mas eu creio que nós temos que estar sujeitos à nossa cabeça, que é Cristo. Eu sei muito bem o valor que tem cada membro do corpo de Cristo, seja jovem, seja irmão, seja irmã, que possa nosso coração estar sensibilizado nesta manhã para ver o quanto é importante o teu irmão, a tua irmã. Ah, irmãos, que bom olhar vocês, que bom olhar os irmãos. Os rostos dos irmãos. A gente tem tanto sustento do Senhor quando a gente olha para o irmão. Nessa caminhada, quantas vezes, nas tribulações, nas provas, bastou encontrar com o olhar de um irmão e eu senti consolo do Senhor. Eu senti a ajuda do Senhor. E valorizar essa obra e valorizar a igreja do Senhor, que é a menina dos seus olhos. Você e eu somos a menina dos olhos de Deus. Quanto cuidado ele tem, quanto amor ele tem por mim e por você. Mas temos um combate que não podemos deixar de avaliar. É um combate que sozinhos nós não vencemos. E que se ficamos sozinhos, somos um alvo fácil de censurar o irmão, de observar o irmão. Eu dou graças ao Senhor porque são anos que a gente ouve a repreensão do Senhor. Eu glorifico o Senhor nesta manhã porque eu tenho ouvido do Senhor e a exortação. Eu tenho sido assistido pelo Senhor pela consolação. E eu tenho sido ajudado pelo Senhor pela edificação. Aleluia. São três aspectos na vida da igreja: edificação, consolação e exortação. Aleluia. Que não nos falte essas experiências até o dia do Senhor. Aleluia, porque estamos sendo edificados. Casa espiritual, morada de Deus, templo do Espírito. Você está avaliando isso nesta manhã, meu irmão? Só o Senhor pode descortinar para a gente ver um pouquinho além do véu. Quanto você tem visto do Senhor nesse dia? Cada oportunidade que chegamos diante do Senhor e nos deparamos com os elementos da ceia, é necessário que nós olhemos para dentro, tenhamos olhos, não esses olhos que nos atrapalham, não esses ouvidos que nos atrapalham, mas os olhos do entendimento. Coração integral, sensível, trabalhado, quebrantado. Aleluia. Porque um dia, esse dia está perto, está se aproximando o dia do Senhor. Ele vai nos servir a ceia. Pense um pouquinho na eternidade, irmão. Eu dou graças ao Senhor porque a igreja tem que sair do templo para a eternidade. A igreja salta do templo, que não temos templo, graças ao Senhor, mas templo é o nosso coração. Mas vamos saltar do nosso templo. E vamos saltar para a eternidade, aleluia. Puxa, que tremendo. É tempo de exame. É tempo de nos colocar diante do Senhor. Quer seja na oração, quer seja nas vigílias, quer seja nas reuniões, é tempo. E não podemos perder tempo. Temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Eu não sei o que vem por aí, mas que o coração do Senhor esteja batendo nos nossos corações. Que a igreja tenha o mesmo coração que tinha Davi. Como era o coração de Davi? O Senhor falou dele. Davi tem um coração segundo o coração de Deus. Aleluia. O coração da igreja tem que bater no compasso do Espírito. Ah, irmãos, para chegar até aqui, muitas águas rolaram por baixo da ponte. Um pouco em parábola, né? Mas eu glorifico o Senhor pela fidelidade do Senhor na minha vida. Pela fidelidade do Senhor na sua igreja. Naqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Nesta manhã, glorifiquemos o Senhor pelo sangue que foi derramado uma vez só. E para sempre. Então, temos que estar sensíveis ao Senhor. Estarmos aguçados na visão celestial. Que o Senhor te dê, meu irmão, minha irmã, uma visão mais aguçada dele, uma visão celestial, porque esta que vai te estimular a perseverar até o dia do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O povo de Deus é um povo que vai de salvação em salvação, de libertação em libertação, de glória em glória, de fé em fé, até que o Senhor venha, ou a gente vai. Nós muitas vezes pensamos no assunto, pensamos ou não pensamos. E se o Senhor voltar? Hoje? É uma boa pergunta. Porque vai levar você a uma boa reflexão. E se o Senhor voltar hoje?
Glórias ao Senhor, porque só Cristo que destronou Satanás, que venceu, pisou na cabeça da serpente e venceu aquele que tinha o império da morte. É Ele, Cristo, que tem poder para derrubar o acusador dos nossos irmãos. Aleluia! Só Ele tem poder para derrubar as fortalezas, os muros que Satanás levanta no meio da cristandade na terra. Eu tenho refletido no Senhor quanto ódio Ele tem desta obra do Espírito Santo na terra. Porque a obra que o Senhor estabeleceu, fundamentou, alicerçou pelo seu Espírito, ela é odiada pelas trevas. Este acusador persegue-a. Haverá também perseguição no Apocalipse sobre a perseguição da igreja, a perseguição dos santos. Está no Apocalipse. Há registro disto. A igreja perseguida. Talvez em outras localidades, em outras nações, essa perseguição é mais acentuada. Mas o inimigo é o mesmo. O combate é o mesmo. A batalha é a mesma. A batalha é uma batalha titânica. A batalha contra o pecado, contra a incredulidade, contra o reino das trevas, é uma batalha que é nos ares. É nas regiões celestiais. Há um campo de batalha no livro celestial. E graças ao Senhor, que o Senhor tem nos trazido o entendimento dele, para não ficarmos confundidos, nem ludibriados, nem controlados, nem influenciados pelo espírito de mentira que está na terra. Porque está sendo pregado um outro evangelho. Está sendo pregado um outro Jesus. E um outro espírito. Mas eu glorifico nesta manhã. Porque você e eu somos especiais do Senhor. Eu glorifico o Senhor pela sua igreja. Que está sendo guardada pelas mãos do Eterno. Por isso que o inimigo odeia essa obra. Dia e noite. Tem odiado ela por anos sem fim. Não só na nossa geração. Porque nosso Deus, como diz na Escritura, é um Deus que não se deixa sem testemunho. O Senhor é um Deus que não se deixa sem testemunho. Ele estabelece o seu conselho. Tudo cai, menos o conselho do Senhor. Menos a palavra dele. Que permanece para sempre. Ah, irmãos, a igreja do Senhor. Receba nesta manhã a aragem do Espírito Santo sobre a tua vida. Deixa correr a aragem do Espírito para trazer do ânimo do Senhor, para trazer da fortaleza dele, para que nós não o neguemos. Ah, irmão, quantos estão negando o Senhor nesse momento? Quantos deixaram a fonte das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas? Quantos abandonaram o Senhor? Há um peso no coração daqueles que temem o Senhor. Eu glorifico o Senhor pela unidade que Ele fez lá na cruz. Essa unidade que eu e você temos que guardar até o dia dEle. De não negar a obra que Ele fez, a obra que Ele começou em cada um de nós. Uma obra que tem propósito, uma obra que tem alvo. É a revelação de Jesus Cristo na igreja, aleluia. É isto que o inimigo tem procurado derrubar, mas ele foi vencido na cruz. Aleluia. Aleluia. Não temos nenhum mérito sequer, mas foi por causa dele, por ele e para ele. É ele que fez esta obra. É ele que lançou fundamento no nosso coração. Por isso você está aqui nesta manhã. Não é porque você e eu escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu, aleluia. Ele te escolheu, irmão. Valorize o quanto o Senhor tem feito pela tua vida. Então, há uma voz que continuamente acusa, de dia e de noite, os filhos de Deus. Mas eu digo à igreja nesta manhã, versículo 11, do mesmo capítulo 12 de Apocalipse. Versículo seguinte, do capítulo 12. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. Talvez a gente se pergunte, Senhor, e se eu tiver que enfrentar a morte? Estarei eu amando a minha vida ainda? Muitos de nossos irmãos já enfrentaram a morte. Não vejo isso com frequência. Vi poucas vezes. Pela internet, no YouTube. Eu tenho muito cuidado com o meu próprio coração, porque a gente especula de rodinha, né? De repente quer saber mais alguma coisa. Mas vi irmãos nossos, no país muçulmano, sendo queimados ao vivo, numa vala. Exemplo para nós. Levarmos em consideração. Nesse exato momento, em algum lugar da terra, há irmãos pagando o preço com suas próprias vidas. Para que eu e você estejamos aqui. Para que eu e você permaneçamos no Senhor. Eu sei que muitos irmãos oraram pela minha conversão. A noite da minha libertação foi glória. Os jovens daquela comunidade que meu primo estava me levando fizeram o propósito de orar pela minha conversão. E meu primo me perseguiu, foi na minha casa, me rebocou e me levou para ouvir a palavra da salvação. Grande dia para mim, foi o dia da minha libertação, da minha salvação. A noite que caíram as correntes do pecado, que me prendiam, que me amarravam. E quando estava entregando minha vida a Cristo, até veio agora um irmão que está nos Estados Unidos, foi ele que me levou na noite da minha conversão, me levou aos pés do Senhor. Pela palavra. O culto terminou. O pregador já tinha feito o apelo. Pastor Martínez, um pastor argentino, tinha feito o apelo e várias decisões foram tomadas por muitas pessoas. Entregaram, fizeram uma decisão pública de fé. E eu, num combate espiritual, no último banco, tem até um banco de madeira aí. Era um banco desses aí. Que bom que aquele banco era de madeira, porque eu tremia que nem vara verde. Tal era a luta do diabo para me manter derrubado no pecado. E eu me segurava naquele banco para não demonstrar às pessoas que estavam do meu lado que eu estava com uma tremedeira terrível. Mas grande combate dentro de mim, entre o Senhor Jesus batendo na porta do meu coração e Satanás dizendo, não, fica bem, você está bem. Não, fica tranquilo, está tudo bem. Acabou a reunião, os irmãos ficaram se abraçando, ficou aquela feira livre, né? E eu fiquei perdido. Esse irmão, o Clodair, ele sentiu o desejo de estar comigo agora, quando ele veio da América. E eu fiz questão de perguntar para ele, Clodair, você se lembra do momento da minha conversão? Ele me relatou um lado que eu desconhecia. Quão bom que você pergunta para o irmão. Irmão, o que você viu naquele momento? E me trouxe fortaleza, né? São alguns anos que caminhados, mas ele fez eu lembrar. Aí ele, pela palavra, me levou ao Senhor. Só sei dizer para os irmãos, que ele falou assim, você vai orar. Eu vou orar primeiro, você vai orar depois. E orar, para mim, é uma palavra rara. Não tinha a mínima noção. Eu orou pela minha vida. E eu só sei dizer uma coisa. Eu não orei. Mas que eu abri a minha boca e comecei a vomitar os meus pecados, convencido pelo Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. No momento que eu estava confessando as minhas mazelas, convencido naquele momento pela pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo entrou. Eu só sei dizer para os irmãos que foi tanta alegria, tanto impacto, tanto gozo, tanta alegria, eu saí correndo. E nós estávamos lá no fundo do templo, porque ele não tinha condições de conversar no meio de todos os irmãos conversando. Ele tinha me levado lá para os fundos do templo, no escuro, não tinha nem luz. Eu saí correndo para aquele pátio, entrei no templo, dando glória a Deus, dando salto. E aqueles jovens olhavam assim e foi uma choradeira só. Eu via todos aqueles jovens chorando e glorificando o Senhor. E foram aqueles jovens que estavam orando por mim, a conversão, aleluia. Por isso eu digo, meus irmãos, lembre-se, ou peça que o Espírito Santo faça você lembrar nesta manhã, se você ter um encontro real com Ele, com Jesus. O encontro com o Senhor, a gente já não é mais o mesmo. A gente é transformado, aleluia. Será que hoje eu posso ter um encontro com Ele? Claro que sim. Mas eu sou salvo, irmão. Vou me encontrar com Jesus? Ué, é possível. Se encontre com o Senhor nesta manhã. Eis o encontro com Ele nesta manhã, diante da sua mesa. Se você está temendo ao Senhor, aleluia. Essa é uma prática segura, é uma experiência segura. Está temendo ao Senhor, temer a Deus e dá-lhe glória, porque vindo a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O temor do Senhor nos conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará, aleluia. E mais aquele texto que você se lembrou agora, que fala acerca do temor. Graças ao Senhor, o Senhor está nos alicerçando no temor que é devido a Ele. Aleluia. Graças ao temor que está instalado no coração dos pais, está instalado no coração dos filhos, o Senhor está unindo os nossos corações ao temor que é devido a Ele. Aleluia. Testifica no teu coração. Testifica no teu coração a palavra do Senhor. Está caindo no teu coração, irmão. Está caindo no teu coração o conselho dele. Ah, quanto devemos ao Senhor. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que te dá vitória. É o sangue do Senhor que te dá garantia. É o sangue do Senhor que te salva de ti mesmo. Ah, nós precisamos dessa salvação, irmão, salvos de nós mesmos. Nas nossas atitudes egoístas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Faz parte do nosso velho homem. É um tempo especial nesta manhã. Recebamos esse toque do Senhor. Receba no coração o Senhor. Dê as bem-vindas a Ele. Abre as portas do teu coração nesta manhã. A igreja, ela tem do Senhor toda essa liberdade que todos os filhos alcançaram na pessoa de Cristo. A Assembleia dos Santos não é feita só de púlpito, de cadeiras, de sermão, de pregação. A Assembleia de Deus, ela tem toda uma expressão da Assembleia. Cada um tem. Um tem cântico, outro tem salmo, outro tem revelação. Eu não sou saudoso, irmãos, misericórdia. Não sou apegado a coisas que passam na vida cristã. Porque lá em Provérbios tem um texto que estar lembrando de experiências é uma fixação e não é sábio. Mas a gente tem que se deter. E Deus sabe porque você tem que se deter nessa manhã, na tua prática, na tua vida e na tua obediência ao Senhor. Se você meditar um pouco na caminhada do povo quando saiu do Egito, me chama a atenção, isto uma certa vez a gente meditando e é verdade. O Senhor falou aos seus filhos, falou ao seu povo, para que naquela caminhada que eles saíram do Egito, para a terra que o Senhor lhes mostraria, eles tinham que ir de altura em altura. Eles tinham, por ordem do Senhor, levantar um sinal de que eles estavam ouvindo o Senhor. Até eu peço que a minha esposa me ajude a lembrar. Quando a gente estabelece altares, mas que significam lembrança, para que o Senhor se lembre de onde o Senhor tirou eles. Me fugiu um pouco essa palavra, mas significa isso. Marco. Marco, o Senhor ordenava, tem outra palavra similar. O Senhor ordenava que fosse levantado um marco ali. Memoriais, obrigado. Essa é a palavra-chave. O Senhor orientou seu povo quanto aos memoriais. Cada etapa que o Senhor os conduzia, eles levantavam ali um memorial para que eles se lembrassem dos feitos do Senhor. E Salmos fala muito sobre nós não nos esquecermos dos feitos do Senhor. Eu entendi isso aí, que o povo do Senhor é um povo que sofre de amnésia espiritual. Amnésia, o que é mesmo? Esquece. Somos um povo tendentes, temos uma inclinação a nos esquecer do que, irmão? Do mais importante, dos feitos do Senhor. Salmos nos fala de relatar os feitos do Senhor. E quando você relata os feitos do Senhor, você é renovado também. Quão bom que um ancião, assentado, caminhado no Senhor, quebrado no Senhor, relata a uma geração pequena. A obra de Deus trabalha nos princípios do próprio Deus. Foi Ele que estabeleceu. É Ele que conduz o seu testemunho. Falamos agora há pouco. O Senhor não se deixa sem testemunho. Então, o testemunho dEle dá um testemunho contínuo. Vai de geração em geração. Graças ao Senhor pelas gerações que antecederam a nós e que você está aqui hoje. Você está com a Bíblia na mão. Quantos pagaram o preço para essa Bíblia estar na tua mão? À tua disposição. Irmãos pagaram o preço para as Escrituras serem hoje preservadas. Temos que avaliar isso, irmãos. Aleluias. E Deus deu continuidade à sua obra na tua vida, na minha vida, na sua igreja, na nossa geração. Eu dou graças a Deus porque eu estou vendo. Por misericórdia do Senhor, a minha geração continuar, aleluia. Oh, que linda a nova história que Deus escreveu na tua vida, irmão. Não merecemos nada. Somos indignos. Sou indigno dos feitos do Senhor. Mas aprove a Ele. Ele quis. Aprove o Senhor te escolher. Somos escolha do Senhor nessa manhã. Mais uma reflexão, irmão. Você é escolha do Senhor. Você é escolhida do Senhor. O Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Quanto ódio desse acusador, desse derrubador que citamos aqui nesse texto. Eu glorifico a Deus pela obra do Senhor na minha vida, pelo meu nascimento. Um dia ainda minha mãe em vida, eu perguntei para ela, como foi o meu parto, mãe? Ela falou, foi terrível. Hoje eu entendo porque foi terrível. Alguém não queria que eu nascesse. Alguém estava ali, procurando me derrubar, na hora que eu estava saindo à luz. Mas, glórias ao Senhor! O Senhor triunfou, o Senhor triunfou. A obra do Senhor começou na minha vida. Por vários anos, não tive conhecimento, até o dia da minha conversão. Então, hoje é dia de você dar mais valor, se fortalecer em glorificar o Senhor pela tão grande salvação do Senhor na tua vida. Amém, irmãos? E eu creio, irmãos, que esse é o caminho que nos deram pelo testemunho dos irmãos. A vitória vem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho nas nossas vidas. E havendo isso, nós não amaremos as nossas vidas até a morte. Segundo a palavra aqui, não deve ser o nosso cuidado com relação a perder as nossas vidas. A morte é um assunto que, de certa maneira, tem que ser abordado na nossa caminhada. Mas não é o centro. E sim andarmos na vontade do Senhor, e isto é o mais importante, que é a própria morte. Estarmos estruturados no Senhor, firmados no Senhor, servindo o Senhor, temendo o Senhor. Versículo 12, por isso alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. E é motivo dessa manhã se alegrar, irmãos. A gente clama, a gente intercede, a gente chora, a gente confessa, a gente se humilha. Mas o Senhor diz, por isso alegrai-vos. Nós precisamos da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Queremos força? É com alegria. O combustível da alegria é a alegria. O combustível, vamos dizer assim, o poder, a força é a alegria do Senhor. Por isso alegrai-vos, ó céus. Puxa, ó céus. Então, graças ao Senhor, porque somos céus. Somos o céu. Porque o Senhor nos deu essa garantia que fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Você está sentado lá, irmão? Amém? Essa manhã confessamos isso? Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. A igreja soberana. A igreja é a maior potestade na terra. E às vezes fico pensando, quando o Senhor nos dá encargo aqui para interceder, para orar pelos enfermos. Puxa, o quanto nós entendemos da seriedade que é a igreja orando. A gente tem visto, temos testificado de respostas de orações. A igreja, acima dos governos da terra, acima dos poderes da terra, a igreja, ela está soberanamente em Cristo reinando. E a igreja tem uma habilidade dada pelo próprio Cristo de governar a terra pela oração. Aleluia! Temos noção disso nessa manhã, irmão? Que a igreja tem um governo sobre todas as coisas, sobre potestades, sobre hostes. Que o Senhor realmente impacte, visite nossos corações esta manhã. Eu glorifico o Senhor. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O irmão David Wilkerson, ele teve uma profecia do Senhor em 74. E o Senhor mostrou para ele 5 calamidades, o Espírito Santo mostrou para ele. O irmão David Wilkerson teve um ministério de mais de 50 anos servindo o Senhor. E teve 2 visões em todo o seu ministério, uma quando ele tinha 15 anos. E a última no ano de 74. Próximo já do fim do seu ministério. E ele entregou. Foi uma visão que Deus deu a ele de 5 calamidades sobre a terra. E a última era uma grande perseguição sobre cristãos da terra. E creio que tem o sentido aqui da palavra, sabendo que o inimigo tem grande ira e desceu. Ele desceu até vós. Não descuide, irmão. Dobre a vigilância do teu coração. Jovem, irmã, jovem, irmão. Irmão casado, irmão solteiro. Dobre a vigilância. Porque alguém desceu. Alguém desce até próximo de você. Para provar o teu coração. A gente pensa, ah, mas eu não vou negar o Senhor. Mas nós não conhecemos o nosso coração. E quando o nosso pai falou que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17. Quando o pai falou isto, ele sabe porque ele falou. Então eu glorifico o Senhor, porque o Espírito Santo traz tanto cuidado aos irmãos que estão servindo, aos irmãos que estão vigilantes. Quão bom estar na nossa torre de vigia. Não desça da torre de vigia, irmão. Vigie. Quem que você tem que vigiar? Teu próprio coração. Temos que policiar o nosso coração. E só você sabe quanta astúcia do inimigo contra você. Usando coisas lícitas. Usando coisas boas. Interessantes. Por trás, quem está? O inimigo da tua alma, que quer ver você no chão. Quer ver eu, você, negar o Senhor. Por isso, nosso coração precisa ter trabalhado. Eu glorifico o Senhor, porque a palavra do Senhor vem trabalhando o coração. A palavra do Senhor trabalha as paredes do nosso coração. Fala de parede, tem que falar de obra, né? O Senhor está edificando a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, irmãos. Gostaria de deixar essa palavra que o Senhor me deu, assim, um cuidado. E eu quero sempre estar sentado no último banco lá. É seguro, né? Mas não é ficar sentado no último lugar lá para não ouvir o Senhor, não. Eu quero estar no último lugar, lá atrás, no finzinho lá. Mas eu quero estar com o ouvido mais aguçado para ouvir o Senhor. E quão bom que o Senhor é aquele que é digno de toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação. Aleluias. Dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Aleluia! É Ele que é digno de louvor, de glória, de sabedoria, de ações de graças. Oxe, o Senhor está trazendo tanta realidade, as ações de graças. Vamos dar graças esta manhã. Amém. Amém.